Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Regulamentação do mercado de criptomoedas e mudanças no ProUni estão na pauta do plenário.
Senado pode votar projeto que isenta carros elétricos e híbridos de imposto de importação até 2025.
Senado celebra 62 anos de Brasília, capital do país.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado pode votar um projeto que acaba com o imposto de importação para carros elétricos e híbridos. Esses tipos de veículos não emitem gases poluentes, têm pouca manutenção e livram os motoristas da dependência dos combustíveis fósseis, mas ainda custam caro para o consumidor.
Pela proposta sob análise dos senadores, o benefício fiscal vai valer até dezembro de 2025 e poderá reduzir em até 20% o preço final dos veículos. Repórter Érica Christian.
Autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins, o projeto isenta da cobrança do imposto sobre importação os veículos elétricos e híbridos até 31 de dezembro de 2025. Desde o ano de 2016, o governo reduziu ou zerou o tributo, mas o benefício deixou de valer este ano. O senador argumentou que o Brasil depende da importação de peças para a montagem dos automóveis elétricos ou híbridos.
Boa parte desses equipamentos são importados da Ásia e da Europa. Seria salutar que nós pudéssemos criar nos próximos 3 anos, que é isso que propõe o projeto, a isenção do imposto de importação desses equipamentos.
Segundo o Irajá, a isenção do imposto de importação, que hoje é de 35%, poderá reduzir o preço final, que ainda é elevado para os padrões brasileiros.
O impacto do custo final poderia reduzir na ordem de 10 a 20% o preço desses veículos elétricos e híbridos. Existe ainda uma distância muito grande entre a viabilidade econômica desses carros, a frota ainda movida a combustível fóssil, é infinitamente menor o preço.
Se aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados o projeto que isenta do imposto de importação os carros elétricos e híbridos.
E o plenário se reúne nesta semana para votar propostas como a regulamentação de criptomoedas e as mudanças no ProUni.
Senadores ainda podem analisar a criação de repúblicas para jovens desligados de instituições de acolhimento e em situação de risco. Ouça os detalhes da agenda do plenário com o repórter Bruno Lourenço.
O Senado pode votar na terça-feira medida provisória que permitirá o acesso ao ProUni de estudantes que cursaram o ensino médio total ou parcialmente na rede privada, como bolsistas ou não. Também estão na pauta a regulamentação do mercado de criptoativos e uma proposta da CPI dos Maus Tratos que encaminha jovens desligados de instituições de acolhimento e em situação de risco pessoal e social para moradias com a estrutura de uma residência particular para que eles se preparem para a vida adulta, como explicou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O desenvolvimento das referidas dimensões da vida humana permitirá aos jovens encontrarem um novo lugar no mundo e não se perderem pelo caminho da solidão e do desamparo.
E na quarta-feira, o plenário tem na pauta projetos para celebrar o Estatuto da Juventude e os Autodefensores das APAES, além da concessão do título de berço nacional da soja ao município gaúcho de Santa Rosa.
O Senado comemorou os 62 anos de Brasília em uma sessão especial nesta segunda-feira.
Os convidados destacaram os problemas da capital e a esperança de superá-los. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, Brasília foi erguida no meio do cerrado para unificar todo o país. Mulheres ajudaram a construir a nova capital, mas não são lembradas, como destacou a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ao citar o documentário Poeira e Batom no Planalto Central.
Esquecer, com todas as aspas, a importância do trabalho da mulher em nosso passado é uma forma de querer diminuir a importância da mulher no presente.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lamentou que a capital tenha problemas em razão do desvio de recursos públicos.
Isso quer dizer desvios de dinheiro que deveria ser usado na saúde, na educação, na segurança, na assistência social da população, especialmente para as áreas e a população que mais precisam.
Ao relatar a história de Brasília, a contadora de histórias Niedra Genari disse que a capital vai superar os desafios.
Se fomos capazes de erguer uma capital tão bela em tão pouco tempo, numa época de poucas estradas, comunicação incipiente, distâncias imensas, seremos capazes de superar as mazelas do presente.
Uma proposta apresentada no Senado prevê o resgate do FGTS para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos sem justa causa.
A dispensa inesperada do empregado seria justificativa para a votação do projeto. Reportagem de Janaína Araújo.
Pela lei, quem faz a opção pelo saque de um percentual do saldo de sua conta todo ano, no mês do aniversário, não pode retirar os recursos se for demitido sem justa causa. A lei do FGTS permite apenas o saque do valor referente à multa rescisória e não do valor integral. Paulo Paim criticou a impossibilidade prevista na legislação que trata da modalidade saque aniversário no FGTS.
Não é razoável proibir que o trabalhador demitido saque o FGTS porque ele optou pelo saque aniversário como é assegurado hoje. O dinheiro pertence ao trabalhador e cabe a ele decidir, diante da necessidade, se saca como usa o saldo do FGTS. O projeto de lei corrige uma injustiça com os trabalhadores.
O senador pondera que a demissão sem justa causa é uma situação imprevisível que deve permitir o resgate do saldo, assim como acontece na modalidade padrão do fundo, o saque e rescisão.
A despedida sem justa causa é imprevisível, não permite que o trabalhador se organize. Na maioria das vezes, ele demora a encontrar outro trabalho e fica longo período sem perceber uma renda, passando necessidade.
Na avaliação de Paulo Paim, o saque dos recursos na demissão evita que o trabalhador precise recorrer a empréstimos com juros elevados.
Em visita feita hoje ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, reafirmou a parceria com a Justiça Eleitoral para garantir transparência, segurança e lisura das eleições deste ano.
Rodrigo Pacheco afirmou que o Brasil tem instrumentos para garantir a normalidade das eleições e a total liberdade dos brasileiros para o voto.
Há mecanismos para isso hoje. Inclusive, essa comissão criada com a participação do Senado, do Congresso Nacional e também da Câmara dos Deputados, relativamente à transparência nas eleições, igualmente o programa de combate à desinformação nas eleições, para que o eleitor possa ter a formação da sua convicção e do seu convencimento, a partir de um processo de conhecimento livre. Compromisso nosso do Senado Federal de dar também todos os instrumentos legislativos para que isso aconteça dentro dessa normalidade.
E o Congresso Nacional recebeu na última quinta-feira o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A proposta, que é elaborada pelo governo federal e deve passar por votação do Congresso, prevê para 2023 um salário mínimo de R$ 1.294, de R$ 1.337 para 2024 e de R$ 1.378 para 2025. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.212.
O documento traz ainda a previsão de crescimento da economia de 2,5% do Produto Interno Bruto e inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 3,3%. Para 2022, na última revisão feita no fim de março, o Banco Central previu que a alta nos preços no Brasil chegará a 7,1%.
Ainda conforme o projeto, o governo estima fechar o ano novamente no vermelho, com um déficit primário de 65,9 bilhões, mas representa uma redução em relação a 2022, que tem previsão de déficit de 79,4 bilhões na Lei Orçamentária Anual. Confirmada a previsão, será o décimo ano consecutivo em que as despesas governamentais vão superar as receitas.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.